Quero seguir com vocês a nossa conversa no Evangelho de João. A gente, olha como Deus faz as coisas, né? A gente começou o Evangelho de João há muito tempo atrás e pelas minhas contas, eu não sou muito de matemática, mas acho que a gente vai chegar meio na Páscoa com Jesus pertinho de morrer, assim, cristocidência, né? Como diria uma missionária amiga minha. Mas eu queria lembrar com vocês do Evangelho de João e lembrar que João escreve o Evangelho dele a partir de três chaves importantes de leitura. E aí você guarda essas chaves com você, porque você vai levar para sua casa. E quando você lê o Evangelho de João, você vai lembrar delas. A primeira é quem? João está falando de alguém ali. Logo, nas primeiras linhas, João já deixa claro que ele vai falar de alguém. Depois, é o quê que esse alguém veio fazer. E depois, o como esse alguém está fazendo. Então, primeiro, João começa o seu Evangelho dizendo que o Verbo se fez carne. Quem? E quem é esse Verbo? João vai nos convidar para uma jornada com ele, onde ele vai nos apresentar devagarzinho e vai nos revelando devagarzinho, passo a passo, quem é Jesus. Então ele começa dizendo que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois ele vai dizer para nós que Jesus é um profeta como Moisés, um rei como Davi, que ele é o esperado, que ele é o Messias que toda a tradição aguardava. Mas João também abre espaço no seu evangelho, não só para ele falar, mas para Jesus falar a respeito dele. Então no evangelho de João você vai encontrar João falando a respeito de Jesus e Jesus se apresentando. Jesus falando quem ele era. E Jesus começa, a partir do capítulo 4 mais ou menos, eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. E Jesus também vai progredindo nessa revelação. É como se ele, aquela antiga história que falavam para falar de pecado, sabe que se você jogar o sapo na água fervendo, ele pula? Então Jesus vai convidando as pessoas para estarem com ele, ele vai esquentando essa água e algumas pessoas vão ficando incomodadas, porque Jesus começa, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Aí ele começa a dificultar, você tem que beber do meu sangue, comer do meu corpo. Aí uma galera já vai embora, a gente já foi falando tudo isso aqui nessas nossas pregações. Se você não assistiu, pode voltar que vale muito a pena. E aí Jesus vai aumentando ainda mais. Aí ele fala, ó, quem vê a mim, vê o Pai. E muitos judeus aí já falam assim, opa, peraí, dá um passinho para trás e fala, esse homem, o que, que ele está fazendo? O que, que ele está falando? Como assim, quem vê a ele, vê o Pai? E aí Jesus radicaliza um pouquinho mais. É o seguinte, ó, eu e o Pai somos um só. O que o João está contando para a gente é que Jesus está nos convidando num passo a passo, devagarzinho, a entender que no final ele é Deus. Jesus está nos convidando a dizer assim, ó, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. E você está dizendo, legal, legal, tô curtindo esse cara. Daqui a pouco ele fala, eu sou Deus. E quando ele fala, eu sou Deus, você fala, é verdade, talvez seja mesmo. E por que que ele é Deus? O que que Deus veio fazer na Terra? O que que no Evangelho de João, Deus está preocupado? João vai contar para a gente que Deus está preocupado em dar vida. Jesus a todo momento está falando sobre dar vida. E não qualquer tipo de vida, mas uma vida eterna. Vida eterna aqui, gente, não é uma vida que você experimenta só depois que você morre. Vida eterna é uma qualidade de vida, é um tipo de vida que você começa a desfrutar agora e que quando você morre, ela continua, porque a morte não para a vida eterna. Mas você começa a viver a vida eterna agora. É o que ele fala para aquela mulher no poço. A água da vida, você bebe agora e ela sacia a sua sede. Essa é a vida eterna. E aí você pode me perguntar, tá bom, mas como a gente sabe que Jesus está dando vida eterna? Como saber que essa água, esse pão, essa ressurreição que ele fala que ele é, como a gente pode saber que é de fato ele? Aí ele diria assim, olhem os meus sinais. Olhem os meus sinais. Porque os coxos estão andando, os mudos estão falando, os cegos estão vendo, os quebrados estão sendo restaurados, os humilhados estão sendo dignificados, os famintos estão ganhando pão. Alguma coisa mudou. A lógica inverteu. Com Jesus o faminto ganha pão. Com Jesus o quebrado é restaurado. Jesus está todo tempo dando vida. E assim como a revelação de quem ele é vai progredindo, a revelação do dar vida também vai progredindo. Começa com uma cura de um cego, uma multiplicação do pão. E a gente chega no capítulo 11, no escândalo de um homem que estava morto há 4 dias. 4 dias. Voltar à vida. A gente está falando de Lázaro. E depois de 4 dias, Jesus o encontra e chama ele para fora do túmulo e Lázaro volta à vida. E nessa conversa de Jesus dar a vida para tanta gente, e tanta gente indesejada, tanta gente que não era importante na sociedade daquela época, algumas pessoas se irritam com Jesus. Um grupo político, religioso, começa a ficar revoltado com Jesus. Começa a ficar bravo com Jesus. E a gente começa a ver isso lá no capítulo 5, 6. Eles já estão ali incomodados com Jesus. Mas aqui no capítulo 11, a gente tem a primeira conspiração de fato para matar Jesus. E se você gosta de Game of Thrones, dessas séries de político, tal, essa coisa toda, vem comigo nessa viagem, porque João vai levar a gente para dentro de uma reunião secreta para matar Jesus. Os caras estão querendo matar Jesus e é a primeira conversa disso de fato. Porque já houveram outras situações. A gente já conversou aqui de situações onde Jesus estava pregando, um cara baixou, pegou uma pedra, o outro pegou também, vamos matar esse cara e Jesus corre. Mas aqui a gente está falando do alto escalão. A gente está falando do sumo sacerdote se reunindo com outros poderosos e dizendo, não dá para esse cara continuar vivo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, a partir do versículo 47. Vou ler a partir do 45, na verdade. Vamos mudar esse contexto. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, Maria, irmã de Lázaro, enlutada, vieram amigos distantes visitá-la, prestar a sua homenagem. Vendo o que Jesus fizera, ressuscitou Lázaro, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Agora se liga, gente, presta atenção. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem, realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, ou seja, o mais importante de todos, profetizou que... Pulei, desculpa, perdoa. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo do que pereça toda a nação? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Aqui é de fato onde começa a organização para matar Jesus. Porque depois daqui ele vai embora da cidade, porque ele entende que querem matar ele. E ele só volta para Jerusalém naquela entrada triunfal do burrinho, do Osana, que é de fato quando ele não sai mais de Jerusalém, pelo menos até a sua ressurreição. Mas é interessante perceber que aqui o texto não fala que esses fariseus não creram em Jesus. Não fala que esses fariseus duvidaram do milagre de Lázaro. E eu não sei se você sabe, mas na época de Jesus, os fariseus eram um grupo muito importante, muito forte. E dentro desse grupo existe quase que uma divisão na época de Jesus. Porque pensa que o fariseu era a pessoa responsável por estudar o Antigo Testamento da sua Bíblia, a Torá, os 5 primeiros livros. Ele sabia aquilo ali de cor. Ele sabia os profetas. Ele sabia quase que a Bíblia de cor. Ele se dedicava, a vida dele era dedicada ao estudo da palavra. E se você ler Mateus, você vai perceber que Mateus está todo tempo dizendo que Jesus fez, falou algo, e aí ele disse assim, para que se cumprisse a profecia. Para que se cumprisse a profecia. Jesus está todo o tempo mostrando que todas as profecias dos profetas, todas as profecias a respeito do Messias, se cumpriam nele. E que de fato ele era o Messias. E alguns fariseus estudiosos começam a olhar Jesus e dizer assim, pô, peraí, os coxos estão andando, os mudos estão falando, os mortos estão sendo ressuscitados. Tudo isso foi dito que o Messias faria. Será que esse homem não é realmente quem ele diz ser? Você pode lembrar de Nicodemos, fariseu, que tenta encontrar Jesus ali na calada da noite para se aproximar e querer saber um pouco mais dele. José de Arimateia, outro fariseu, e a Bíblia vai nos contar de alguns outros que se aproximaram e duvidaram se Jesus não era mesmo quem ele dizia que era. O texto vai nos contar que aqueles fariseus não fizeram como de outras vezes. Ah, ele está endemoniado. Ah, ele age através de Beelzebu. Ah, ele é um feiticeiro. Não tem essas falas a respeito de Jesus. O que tem é, ele está fazendo sinais demais, maravilhas demais. E o que não dá mais para fazer é escondê-lo. Não dá mais para fingir que Jesus não existe. Não dá mais para fingir que ele é só um profeta que caminha no deserto. Não dá mais para tentar escondê-lo, apagá-lo, dizer que ele age através do diabo, que ele é filho do diabo, que ele é uma enganação. Não dá mais. Ele chegou num nível onde ele está ressuscitando morto. As pessoas passaram 4 dias chorando, vindo até aqui, consolar Maria, consolar Marta. E Lázaro apareceu. Lázaro voltou à vida. E como a gente vai explicar para as pessoas, e 4 dias, numa cidade pequena, não sei você, eu cresci numa cidade que não era tão pequena assim, mas era pequena. 10 minutos era o suficiente para acontecer uma coisa no final da rua e está todo mundo sabendo. Agora com o WhatsApp ainda, né, você vê quase em tempo real. Pegou fogo num carro da rua, nossa, no grupo do prédio tinha todos os ângulos possíveis do carro pegando fogo. E aí morre um homem numa cidade pequena e depois de 4 dias você pode imaginar que a cidade toda já estaria sabendo. Nossa, você, aquela conversa na padaria, viu quem morreu? Quem? Ah, o Lázaro, irmão da Maria, da Marta. Pô, vou comprar um bolo para ela, vou levar um salgado, vou lá abraçar ela, prestar minhas condolências. E aí você vai lá abraçar a Maria e quando você abre a porta, quem te recebe é Lázaro. E você cai para trás. O que aconteceu? Jesus me ressuscitou. Jesus, não dá mais para fingir que Jesus não existe. Não dá mais. E aí eles têm uma escolha aqui. E qual que seria a escolha sensata? Não dá para fingir que esse homem não é quem ele diz ser. Não dá para fingir que ele não é de fato o Messias. Então a gente vai cair de joelhos, a gente vai olhar para você e dizer, Messias, você é o rei do nosso coração, você é o rei dessa nossa cidade, a gente vai seguir os seus ensinamentos, a sua vida vai ser a nossa vida, a gente quer estar perto de você, a gente quer aprender de você, a gente quer construir o teu reino. É o esperado dos fariseus. São mais de 3 mil anos, toda uma tradição esperando esse homem, toda uma tradição dizendo, o Messias vai aparecer, e quando ele aparecer, as coisas serão novas. O Messias vai aparecer, e quando as coisas aparecerem, quando ele aparecer, tudo será novo. O Messias aparece diante desses homens. E eles olham e dizem assim, nós vamos perder o nosso lugar. Nós vamos perder a nossa cidade. É melhor que pereça um homem do que a gente perca uma nação. Do que sofra uma nação. E esse discurso da nação é meio fake news desses caras. Porque a nação não era deles. Quem comandava toda Israel, quem comandava toda aquela a região, era o Império Romano. Os saduceus, os fariseus, eles eram pessoas a quem Roma usava. Eram fantoches, marionetes do poder. Eles foram colocados por Roma lá para gerir aquele espaço. Então, ó, você cobra um imposto para mim, você faz um culto onde você justifique a minha violência, você pacifica o seu povo para que eles não se revoltem contra mim. Eu escolho o sumo sacerdote, eu escolho a classe que ganha, quem vai destinar recurso e quem não vai, quem os soldados romanos vão matar e quem não vão. Então a preocupação deles não era muito com a cidade. A preocupação deles era o nosso lugar na cidade. Por mais que aquela região estivesse sendo empobrecida, morta, violentada, diversas pessoas sendo pregadas em cruzes. Aqueles homens não. Eles viviam confortável. Eles tinham suas roupas chiques, eles tinham sua vida de conforto, eles tinham o templo onde todo mundo pagava imposto e eles pegavam aquele imposto para eles. Jesus vai dizer, inclusive, que eles comiam e engordavam com a oferta que as pessoas davam. Então o cara passou o ano juntando dinheiro para conseguir comprar o carneirinho, ele entregava o carneirinho para ser sacrificado e aqueles caras engordavam com aquele carneiro. Usavam do dinheiro das viúvas, das moedinhas das viúvas, dos órfãos. Eles tinham uma vida confortável. E o medo deles é perder esse conforto. Porque Jesus não é o Messias que eles esperavam. Jesus é um Messias que está indo atrás do caído, indo sentar na mesa com o publicano, impedindo mulher adúltera de ser apedrejada. Jesus está conversando com Zaqueu. Jesus está passando perto de leproso. Jesus está tocando mulher com fluxo de sangue. Jesus está no meio do povo que não tinha o que comer, multiplicando pão. E esses homens estão dizendo assim: crer nesse projeto aí é descrer do nosso projeto. Se a gente botar fé nesse homem, a gente vai ter que tirar a fé do nosso projeto. Porque o que ele está fazendo nada tem a ver com o que a gente quer fazer. O que ele está fazendo não se relaciona em nada com o que a gente está fazendo aqui. Esse homem não vai fazer da gente mais poderoso. Esse homem não vai fazer da gente o cabeça em Israel. Esse homem não vai devolver para a gente o templo. E aparentemente esse homem não vai nem expulsar os romanos daqui. Então, se é para ficar com Roma, vamos ficar sem esse homem. Vamos mandar matar esse cara. Vamos acabar com ele. Porque as pessoas estão seguindo ele. É melhor matar agora, porque se tiver muita gente, a revolta popular vai ser grande. Vamos resolver isso logo. E aqui aparece para a gente um dos maiores inimigos de Jesus. Um dos maiores inimigos do projeto de Jesus. A nossa fome, a nossa sede por poder. A nossa fome, a nossa sede, a nossa ganância. Ela aparece aqui. Pensa comigo, gente. Esses homens e todos os seus antepassados estão esperando Jesus aparecer. É toda uma tradição. Pensa você na sua família aí, aquele Natal que você encontra todo mundo e tem lá 4 gerações da família, do bebezinho até a vovozinha que está bem velhinha. Está todo mundo ali esperando Jesus aparecer. 3.000 anos de espera. E ele apareceu. E ele chegou. Mas a minha sede por poder, a minha sede por... a sede de proteger o meu lugar, a sede de proteger a minha estabilidade, faz com que eu concorde em matá-lo. E a história vai contar pra gente que essa sede, essa fome por poder, não parou nos fariseus. Porque poucos anos depois, o Império Romano, quando vê o cristianismo crescendo muito, ele diz: a gente não vai conseguir mais combatê-los. Eles têm uma sacada que é: então agora o nosso império é cristão. E quem não confessar Jesus morre. A gente vai botar a espada no pescoço e vai dizer: confessa Jesus? Não, mata. Sede por poder em nome de Deus. Pouco tempo depois, a igreja romana vai botar escudo com cruz, espada com cruz, e vai sair pelo mundo matando gente nas suas cruzadas, dizendo que é a conquista da Terra Santa. Hitler vai causar um genocídio aos judeus, dizendo que era a vontade de Deus, afinal os judeus mataram Jesus. Um escravocrata vai pegar um homem negro e vai dizer assim: tá tudo bem, porque ele não tem alma. Ele é descendente de Caim. Sede de poder em nome de Deus. E não está só lá do lado dos católicos, não, porque nós protestantes fomos na América do Norte e dizimamos uma série de povos originários e indígenas em nome de Jesus, dizendo que aquilo ali era evangelização. E aí você falou: pô, mas América do Norte está longe. Quer um exemplo perto? Tem pastor pegando a Bíblia e dizendo assim: ó, Israel, quando mata crianças, milhares de crianças, milhares de mulheres, está sendo instrumento de Deus. Hoje, agora, enquanto a gente está aqui, tem criança morrendo e tem gente justificando isso em nome de Deus. E não é só lá fora não, tá, gente? É aqui em nós. Porque eu e você também fazemos isso. Porque eu e você, muitas vezes, olhamos para Jesus de Nazaré e falamos assim: ele não é o Messias que eu esperava. Ele não é um Messias que se submete ao meu desejo. Ele não é um Messias que está sobre o meu poder. Eu não posso controlar esse homem. Esse homem não veio para realizar a minha vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai não parece muito com a minha. Então ele não serve para mim. Esse Messias não serve para mim. Por quê? Porque ele não vai me fazer rico. Ele não vai me fazer poderoso. Ele não vai me colocar nos lugares altos. Ele não vai me dar um cargo de influência. Ele não vai salvar o meu emprego. Ele não vai me dar o carro do ano. Ele não vai fazer da minha nação cristã. Então ele não serve para mim. E eu vou atrás de um Messias que sirva. Eu vou atrás de alguém que esteja falando que o Messias vai me fazer rico, que o Messias vai me fazer influente, que o Messias vai me fazer cabeça, que eu não quero ser caldo, eu sou cabeça. E aí, o que a gente faz? A gente mata Jesus. Fala assim, Jesus, eu não quero abrir mão desse meu privilégio aqui, não. Então é melhor que você pereça do que eu perco o meu privilégio e que, pô, minha igreja toda sofra e vai ser maior problemão se você, de fato, cumprir isso que você está falando. Então é melhor que você pereça. Mas o que Jesus veio fazer? Jesus veio cumprir a vontade do Pai, os desejos do Pai. Jesus veio cumprir e dar a vida que o Pai promete para a gente. Então a gente vai olhar para Jesus no nosso mundo hoje e a gente vai encontrar Jesus tocando mulher adúltera e dizendo, ó, tem vida para você, não acabou. Você achou que você ia morrer agora, mas você não vai morrer. A gente vai encontrar Jesus falando com Zaqueu, dizendo, Zaqueu, desce daí, porque eu tenho uma outra história para você. As pessoas te odeiam, Zaqueu. As pessoas não querem ficar perto de você, Zaqueu. Mas eu tenho uma outra história para você. Desce daí. A gente vai encontrar Jesus no poço, dizendo assim, você está envergonhada, vindo aqui meio-dia buscar água, nesse calor, no meio de um deserto. Eu tenho uma outra história para você, eu tenho um recomeço para você. A gente vai encontrar Jesus dizendo para mim e para você assim, esse diagnóstico não é o fim, ainda tem vida para você. A gente vai encontrar Jesus dizendo, esse desemprego não é o fim, ainda tem vida para você. A gente vai encontrar com Jesus dizendo para a gente assim, ainda tem vida. E não é qualquer tipo de vida, é uma vida eterna que você começa a experimentar aqui e agora. É uma vida que vai dar sentido, que vai dar significado. É uma vida que vai te fazer sonhar novos sonhos. É uma vida que vai te fazer perceber novas realidades. E como eu faço para viver essa vida? Pega tudo que tem dentro de você, todas as suas sedes, todos os seus desejos, os seus recursos financeiros, o seu corpo, a sua existência e conecta na fonte, que é Jesus de Nazaré. Que é o que ele fala para aquela mulher no poço. Você está envergonhada? Você quer ser saciada? Se conecte a mim. Eu tenho a água. E aqui é o risco, gente. Porque é uma tentação muito grande a gente não desejar matar Jesus. É uma tentação muito grande a gente não olhar para Jesus fazendo o que ele faz e dizer assim, Jesus, você está me pedindo muito. O jovem rico fez isso. Meu privilégio, meu dinheiro, eu não vou poder entregar. Não vai dar para te seguir. Pô, Jesus, você está falando aqui que eu vou ter que perdoar o meu filho depois dele fazer o que ele fez. Você está dizendo aqui que eu vou precisar me relacionar com meu irmão depois dele votar em quem votou. Você está dizendo aqui para mim que eu tenho que dar uma nova chance para aquela pessoa que me feriu. Você está dizendo aqui, Jesus, que eu vou ter que partilhar desse dinheiro que eu demorei um tempão para juntar. É isso que eu estou dizendo. E aí o nosso desafio, gente, é olhar para isso e dizer assim, então Jesus, eu quero que você viva em mim. Eu quero que... Não quero que você morra. Eu não quero te excluir. Porque, infelizmente, muitas das nossas igrejas, das nossas cúpulas políticas, religiosas, e muitos de nós têm dentro de si um Jesus morto e esquecido há muito tempo. Mas a plaquinha do Jesus está lá, servindo para fazer o quê? Justificar a violência, justificar discurso de exclusão, justificar morte, justificar abuso. A gente está vendo isso o tempo todo. Gente fazendo, em nome de Jesus, o que Jesus jamais fez e o que Jesus jamais faria. A gente está vendo um monte de gente apedrejando Zaqueu na árvore, apedrejando a mulher adulta, cortando a corda do poço para a mulher que ia buscar água no poço, dizendo que está fazendo isso em nome de Deus e transformando o Deus da vida no Deus da morte, e transformando o Deus do acolhimento, e transformando o Deus da vida eterna no Deus da morte, da segregação e da exclusão. O meu desafio, o seu desafio, é como a gente não mata Jesus na nossa vida. Como a gente deixa Ele vivo dentro de nós, operando dentro de nós. E que a gente tenha coragem, porque a gente vai precisar de muita coragem para falar assim: Jesus, é a cidade que você está pedindo. É o meu privilégio que você está pedindo. É a minha conta bancária que você está pedindo. É o meu orgulho que você está pedindo. Toma, é seu, está na sua mão. E se eu precisar perder, eu vou perder. No final, todos aqueles que seguiram Jesus perderam a vida. Não perderam só alguns mil reais. Perderam a vida. Porque seguir Jesus, gente, no limite, é ter a sua vida na bandeja. E é na hora que a vida está na bandeja, que você olha para ele e diz assim: e agora, Jesus? Eu estou contigo até o final ou eu não estou? Agora que eu vou ter que ir lá na casa do meu pai, sentar com ele e pedir perdão. Eu vou estar com você ou não vou estar? Eu vou fingir que nada aconteceu e vou te matar dentro de mim? E depois usar teu nome para fazer um monte de atrocidade e dizer que, inclusive, eu não perdoar meu pai é porque você mandou? É porque meu pai cometeu um pecado que não tem perdão, então eu não quero nunca mais falar com ele? Ou eu vou me submeter a você, Jesus, e vou dizer: Jesus, é isso. Se eu estou conectado na fonte da vida, e se você está me prometendo uma vida que é maior do que essa que eu tenho agora, que é a vida eterna, eu vou contigo até o final. E eu não largo. Custe o que custar. Que a gente consiga viver essa vida e experimentar dessa vida. Esse é o meu desejo para mim, esse é o meu desejo para você. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Jesus querido, nos perdoa, Jesus, porque muitas vezes te matamos dentro de nós. Porque muitas vezes participamos com nossos recursos, com os nossos esforços, em projetos que nada tem a ver com o teu reino, que nada tem a ver com a vida eterna que o Senhor propõe. Nos perdoa, Jesus, e nos ensina a reconhecer a tua vida em nós e através de nós. Nos ensina e nos dá coragem, nos enche de coragem que o seu Santo Espírito é capaz de dar para nós, Jesus, para a gente escolher você em meio às violências, para a gente escolher você em meio às dores que sentimos, e que a gente tenha a coragem, Jesus, de abandonar os nossos privilégios, os nossos recursos, colocar tudo, Jesus, toda a nossa existência, nosso corpo, nossa capacidade cognitiva, tudo isso aos seus pés, Jesus, e a serviço do teu reino, a serviço da tua vontade, a serviço do teu amor, porque nós confiamos, Jesus, que só você tem as palavras de vida eterna e não tem nenhum outro lugar para que a gente possa estar que não seja aos teus pés, com os nossos recursos, com o nosso dinheiro, com o nosso coração, com toda a nossa devoção, Jesus. Que a gente possa ser encontrado nos teus pés. Aos teus pés, Jesus, rendidos à tua vontade, à tua palavra, ao teu desejo. Essa é a minha oração, Jesus, para mim e para todos os meus irmãos e irmãs aqui hoje. Faz de nós, Jesus, vida eterna, ambulante, passando pelo mundo e anunciando para os outros que ainda existe vida, que ainda existe perdão, que ainda existe segunda chance. E nos lembra também, Jesus, porque muitas vezes nós precisamos ser lembrados, que ainda existe perdão para nós, que ainda existe segunda chance para nós, que ainda existe caminho para nós. E que o caminho é você, Jesus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Amém.